A estação Mil Combos foi sintonizada. Você está ouvindo? ComboCast.
Está começando mais um ComboCast. Eu sou o Taz e do it now, damn it!
Eu sou o Cyborg e o Sephira Beaten Charming.
What?
Sons of Anarchy, velho!
Ah! É que você falou na orelha, mano. Você tinha que falar o Reaper, velho. Você falou o Seifeiro. Então confiram mais uma série do Papo de Bar, de séries, logo após os nossos e-mails.
E-mails! Yes! Vai deixar. Escorregada! Eu vou cortar.
Coitada. Tá,
e-mails! Escorregada! I know you could have been a wonder.
Taking your searches to the sky. Mais uma leitura de e-mails e comentários escorregados com o Combocast referente ao episódio 19, Top 10 Podcast. Estamos aqui hoje com de volta Gustavo Kitagawa.
Eu voltei agora pra ficar.
Antes tarde do que nunca, né?
Como é bom voltar do limbo.
Depois de levar um pedalado aí do Super 15 do Escavusca, né?
É. Mas você devolveu com um pilão contra o inimigo?
Opa, especial ainda.
Então, aqui na leitura de meio referente ao episódio 19, Top 10 Podcast, né? Por incrível que pareça, um sucesso de crítica, né? Eu acho que eu não esperava um feedback tão grande por esse episódio, assim, né? Tão específico falando de podcast, acho que... Eu pensei assim, as pessoas normalmente vão ignorar, mas muita gente ouviu, gostou e comentários realmente gigantes, né?
E muito peixe grande da podosfera aí,
ah,
comentando
aí. Muita gente grande vindo aqui, dando uma olhada. Vamos aos recados. Primeiro sigam a gente no Twitter, né? Os Twitter do blog, do podcast, @combocast, @milcombos, no twitter.com/combocast, twitter.com/milcombos.
E entre também nas nossas comunidades aí do Orkut e a comunidade do Combocast lá no meu podcast, né?
Isso. E aqui, confiram o lindo desenho da ouvinte Ana Paula Solami, que a gente agora chama de Ryuka Kituar, aí no link do post. Muito foda.
Foda pra caramba ela. Eu já falei que ela virou nossa ouvinte número 1 já.
É, mais um recado, participe da promoção ComboCast Oscar 2010, concorra a uma trilogia clássica de Star Wars, em DVDs duplos ainda, deem seus palpites lá, o endereço do post tá aqui no post do podcast, e confiram. É, um recado para quem assina, sempre avisando quem assina o RSS ou iTunes do podcast, confira todo o conteúdo que é gerado no blog, visitando www.milcombos.com.br. Vamos para essa leitura de e-mails, comentários carregados propriamente dita. Primeiro aqui uma mensagem de voz do Jojo me convida pro podcast nerd. Escutem aí.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Fala galera, quero dizer que fiquei muito feliz de ter sido chamado e ter gravado com o Flávio e o Senhor Fantástico. Foi a minha primeira vez nos comentários de e-mail e agora ninguém me segura. Se quiser me chamar para ler a lista de compras do mês, eu tô topando. Foram 3 horas de muitas risadas com esses caras super gente boa e divertidos. E pelo que eu vi no site do Combo, fez um grande sucesso. Quero agradecer ao Gus por ter feito uma excelente edição. Mesmo não participando e tal. Edição cheia de efeitos. E relembrar aqui também que a minha coluna no site www.meupodcast.com voltou com tudo. E que o ComboCast está lá. Confiram e comentem.
Agora os comentários de e-mails normais. Primeiro aqui com o Rafael Lorde. Olá, galera do ComboCast. Achei o ComboCast 19 muito bom. Já fazia um bom tempo que eu não ouvia nada de podcast. Afinal, virei escravo do infame TCC. Mas vamos ao que interessa. Não sou o tipo de cara que ouve muitos podcasts. Na verdade, o que eu escuto dá pra contar na mão esquerda do Lula. E ainda sobra dedos. O primeiro podcast que eu ouvi foi o Nerdcast. Acho que é edição 80. Sobre a Batalha do Apocalipse. Depois disso, também ouvi o Depois das 11, Arcast, Arcast, Comic Pod e o lendário ComboCast. Eu acho que por hoje é só. Um grande abraço.
Valeu aí, Lorde, comentário. Então, aqui o feedback aqui da Ana Paula Solami, que ela diz o seguinte: antes de tudo, quero dizer que achei fantástico a matéria sobre o podcast. É fantástico, pá!
Filha da mãe.
Ela disse que a maioria ela não conhecia. Ela começou a escutar através de indicação do Twitter, né? Ele tem uma galera que tá descobrindo vários podcasts pelo Twitter, né?
É.
Ferramenta fantástica, né?
Filha da mãe, se para de.
Ela continua aqui. Ultimamente ando seguindo o Mil Combos, o iCast, o MRG, o Papo de Artista. E agora, depois de ouvir o cast, a gente disse que vai continuar aumentando essa lista aí, né? Pra isso que a gente fez o cast mesmo, né? Dá o nosso top 10, quem se interessar, ir atrás, né? Ela disse que achou a leitura de e-mails hilária, com aquela distorção de voz lá, que ela disse que não saiu da cabeça dela. Achei aquela do Flávio, né? Que ele falou lá que o moleque foi ver o filme pornô, o outro goza na cara da mina. Ah, tem dinheiro nela! Ela disse que riu muito, sem contar que vocês mencionaram o pessoal que saiu correndo da polícia lá depois das 11, né? Que cena, hein? Que parabéns a todos, edições cada vez melhores. Valeu aí, Ana Paula Solami, um beijo me liga.
É, ó, tá se joga.
É, um beijo me twitta, né? É.
Javier Santos, 17 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maior lugar que faz mulher bonita. Olá, pessoal do ComboCast. Já mandei uns comentários pra vocês e ouço desde as histórias de bêbados. Mas agora é a primeira vez que mando um e-mail. Depois desse programa realmente muito bom, prepare-se, pois eu separo os e-mails pros comentários mais longos. Pra começar, eu tenho que ser franco e dizer que estaria mentindo se dissesse que o tema não me surpreendeu. Falar de podcast, um podcast, sempre gera alguma polêmica. E não vou mentir, temi pela as mães de vocês por conta de ouvintes mais intolerantes. Eu também temi. Gostei muito das opiniões de vocês sobre os podcasts finalistas dos Top 10. Sei que muitas coisas devem ter ficado de fora, mas no geral foram muito boas escolhas. Um detalhe à parte que fez toda a diferença foi a edição. Ela estava realmente muito boa. Sério, palmas pro Kitagawa. É o mínimo que ele tem que fazer, não aparece nas gravações, tem que no mínimo editar bem essa bagaça.
Afinal, eu tô ganhando meu salário pra isso, né?
É, ou não, né?
Ou não.
De todos os que vocês falaram, os únicos que nunca ouvi são o Download e o Tosco Chanchada. O Download porque não tenho nem videogame, quanto mais entender de game. Arranho uma coisa ou outra, mas duvido que sobreviveria a um cast inteiro. E o Tosco por pura preguiça mesmo. Meu primeiro cast também foi o Rapadura, foi o número 94 sobre musicais. Nunca tinha nem ouvido falar dessa coisa chamada podcast. Podcast. Ouvi eles totalmente por acaso e sem querer, mas depois daquele, não parei mais do Rapadura, fui para o Baú Pirata, o Papo de Gordo, depois das 11, realmente um que faz uma baita falta, e hoje tem uma lista com uns 20 e tantos casts por semana para ouvir. Um que eu digo para vocês caso gostem de animes e afins, aqui no momento está em férias ainda, é o Anime Freak Show. A edição de Sky é realmente muito boa, ouça o Otaku Stage, Invasão Moe, vocês vão chorar de rir com esse programa. A única coisa que eu não concordei com a lista de vocês foi o final dela. O meu top 1 seria o Rapadura, um pouco por saudosismo e outro por realmente a série superior ao Nerdcast. Não que eu não ouça o Nerdcast ou que não goste dele. A série de programa de Senhor dos Anéis lançada no Natal foi incrível. Mas tem episódios que eu realmente não engulo deles. Querem saber o que me faz não engolir os programas? Justamente uma das coisas que vocês falaram que gostam, a Senhora Jovem Nerd e a Portuguesa. Simplesmente... realmente não suporto ouvir essas duas. Queria ter ouvido um programa sobre Avatar, ainda mais por conta do grande Guilherme Briggs estar lá. Ele ter sido o diretor de dublagem do filme aqui no Brasil. Mas não aguentei nem a apresentação. Desliguei o play na hora. Esse é o único ponto que me faz não ouvir o Nerdcast. E sempre achar o Rapadura melhor. E, portanto, top 1. Lá eu nunca me irritei com ninguém do tipo ler o nome do cidadão no post do programa e nem começar a ouvir. Mesmo que às vezes não concorde com alguém, o que pode acontecer em qualquer podcast. Ouço os mesmo assim, sempre. Já essas duas do Jovem Nerd são o meu motivo para não ouvi-los com frequência. No mais, foi só isso. Gostei muito do programa de vocês. Depois de semanas apenas querendo, vou finalmente ouvir o programa sobre Tormenta. Um grande abraço a todos vocês e até mais. É, Flávia, eu concordo com você. Na minha lista, o Rapadura era o top 1. Foi, eu acho que, quem me incluiu nessa mídia. E sobre sobre as senhoras lá do Jovem Nerd, acho que é uma questão de gosto, né? Cada um tem o seu. Sobre o podcast de Tormenta, ouça, comentem lá. Diga também o que você achou do Inimigo do Mundo. E acho que é só isso.
Bom, seguindo aqui, um comentário aqui do Samuel Varela, né, o Crato do Ceará, que era pra ter participado aí com a gente, né, infelizmente não rolou. Ele diz o seguinte: eu acho excelente podcast, mas é realmente complicado fazer uma lista de top 10, né, porque tem tantos programas que até é difícil escolher, né, e essa lista sempre muda de semana pra semana, né, e isso eu concordo com ele, que é difícil mensurar, assim, né, tipo, qual é o melhor, né, que toda semana, às vezes, sei lá, o cara erra a mão, faz um programa fraco e tal, mas ele continua aqui dizendo aqui, como aconteceu no final dessa lista, o Nerdcast ficou em primeiro, mas muitas vezes, em semana, eles lançam programa com um tema não tão bom, né, e outro podcast lança bem mais interessante e assim, tipo, vai alternando o primeiro lugar, né? Isso é verdade, né? Acho que acontece mais nessa coisa dos posts pago também, né? Não sei o que você acha aí, Thaís.
Não, tem muito disso, né? Acho que na Campus Party eles falaram que eles sempre tentam fazer, mesmo que o Nerdcast seja patrocinado, eles tentam dar uma buscada que seja um tema que eles gostem de estar fazendo e o público deles também, né? Mas às vezes acaba errando a mão mesmo.
É, até porque eles têm o nome deles a zelar e o do cliente também, né, que tá patrocinando. Ele continua aqui dizendo o seguinte, que ele demorou quase uma semana pra escolher o top 10 dele, né, e muitos dos que ele indicou ficou de fora, né, do top 10, infelizmente, né? Muita coisa boa ficou de fora, né. Dele lista aqui, tem o BNCI, o Como Que Pode, o Anacast, JCast, JV na Estrada, Nerdrops, Papo Lendário, Piratacast tá no...
Aí. Não, eu acho que tava citando a lista dele.
É, o Target HD do Eduardo Moreira e muitos outros, né? E uma lista que poderia ser feita por semana, acho que nunca ia ficar igual. E outro dia eu fui tentar reescrever minha lista, né, do top 10 e não foi igual mesmo, não, viu? Porque não sei, acho que acaba se influenciando cada semana que você ouve também, né?
Com certeza.
Que tá mais fresco na sua memória. E ele finaliza aqui dizendo que gostou muito de ouvir o que a gente falou, né, nesse podcast, gostou da lista. Ele diz que ouve todos, né? O que o Samuel Varela não ouve, né? E ele dá os parabéns aqui para a equipe do ComboCast pela iniciativa, né? E a gente que agradece o Samuel também, um dos grandes incentivadores aí na Podmania, né?
Com certeza. Aqui o feedback do Felipe Nunes, muito bom o top 10. Escuto todos os estados, mas meu top 10 seria diferente. Se é que eu conseguiria fazer um top 10, são muito bons. Consigo dizer os meus favoritos, mas sem uma ordem. Só uma pequena crítica. A lista possui, em sua maioria, programas humorísticos. Senti falta de um programa mais sério, como, por exemplo, o Target HD do Eduardo Moreira, que é extremamente informativo. O humor sempre é bom, mas não é tudo. Olha, o Felipe, eu acho que eu já comentei aí nos comentários, ó, a redundância, sobre o Target HD ficou empatado em termos técnicos com o Download. Daí, por uma decisão da a lista tem que ter 10, a gente decidiu que, como já tinha o spin-off na oitava posição, deixar o Download como a 10. E ainda comentando o Download, a gente, antes de gravar, a gente pensou assim, o que era pior, deixar o Download em décimo ou o Download fora da lista, que poderia ser pior para as nossas mães.
Não, e tipo, até um aperto no coração, cortar muita gente boa que ficou de fora.
É, tem muito podcast que merecia estar na lista.
Pô, tem gente que é parceiraço aí e ficou de fora, infelizmente, né?
É. E o que mais a gente pode falar sobre isso? Acho que no consenso geral, acho que o público todo gostou muito desse podcast. Até estão pedindo que a gente fale de outros podcasts, outra edição, recomendado alguns outros podcasts que não é tão do mainstream ou coisa assim. Acho que muito eu ouço, acho que foi citado o Radiofobia, que é do caramba, que eles fazem no estudo de rádio, faz muito bem. O Animecast, Como Que Pode? Pô, são podcast excelente, mas a lista só dava pra ser 10. Quem sabe, num futuro, a gente possa estar falando deles.
É, até o Jabur deu uma dica aí, fazer um top 20, um top 30, né?
É. Eu acho que daí não dá, né, coisa. Na próxima edição, a gente faz só uma edição sobre podcast, a gente fala o que a gente tá curtindo no momento, coisa assim, acho que sem necessariamente precisar ser um top 10, só um bate-papo mesmo. Ou não, né, sei lá, vamos ver. Então, como nessa edição os comentários estão ficando imenso, a gente tem muito a agradecer ao pessoal que tá comentando pra caramba, comentário, pô, que agrega muito valor ao podcast. Então os agradecimentos aí pro pessoal que comentou: o Kirano,
o Alexandre Nutz,
a Biba do Ciborgue,
o Diogo Scooby,
o Jackson,
o Jim,
o Marco lá do QGNet, que também foi um dos podcasts que ficou de fora,
infelizmente, né?
É.
O Romera,
o Vitor Hugo,
o Almighty, que também é outro podcast aí dele que ficou de fora, o Bermuda o Cast.
É, o profissional de Bermuda lá. O Newton Aguiar Jr.
O Arturbo.
O Wesley Pires.
E o Tio Lipe Cavaleiros.
É. Além, né, de uns grandes pesos pesados da podosfera, não só pelo peso, mas pelo o trabalho que eles têm nas suas costas. O Michael, mais conhecido já por Rio, do PirataCast.
O Afonso Solano, do MRG.
Meu Deus. Zuil, do podcast Espior.
Gustavo Vanassi, do Depois das 11.
E a bicha do Eduardo Salles, do Papo de Gordo.
O Arroz de Festa, morre de todos, né?
É. E aqui fica, manda e-mail, sugestões, corrigadas, mensagem de voz para combocast@milcombos.com.br e fiquem com a Combo Dica.
Anote a Combo Dica dessa semana.
Então, numa leitura de e-mails onde a gente está falando de podcasters, sobre um programa de podcast, então a combo dica dessa semana é Losts, o novo projeto do Rafael PH Santos e ele, Eduardo Arroz de Festa Salles, que é um projeto que já nasce com a data dele concluída, né? Que é a data do final prevista. Eles devem lançar, eu acho que uma média de 17 episódios, que eles vão falar sobre a sexta e derradeira temporada do mega hit que é Lost. Os episódios deles devem ser lançados após ser lançado aqui no Brasil pela AXN, que vai lançar com a diferença dos Estados Unidos de uma semana, ou seja, começou semana passada Lost, essa semana já deve passar aqui no Brasil e em seguida deve sair o podcast lá deles. Tem tudo para ser um mega hit o projeto, então confiram lá. Só acho que é os últimos episódios de Lost, é sempre bom ouvir comentários sobre Lost.
E tá maneiro pra caramba.
Tem tudo pra ser um grande sucesso, né?
E vai ser, né?
É. E fiquem com o episódio dessa semana.
Um abraço aí pra galera. Ou melhor, né? Um abraço, né?
Ciborgue, uma pergunta. We have to go back. É bom estar de volta? O inglês maravilhoso. Você é quase um Jack de hoje.
Jack, mano. Porra. Então, tô empolgadaço, velho.
Nesse episódio, vamos falar de séries. Então, se você, alguma das séries que a gente comentar, você não ou não assiste, não viaja para os Estados Unidos para assistir, avance o episódio, porque é livre...
Spoiler do começo ao fim.
Então, se você não acompanha de algumas séries que a gente citar, quando a gente citar o nome, avance o episódio.
É, não quer dizer que spoiler, a gente vai contar a série. A gente vai conversar sobre série, eventualmente vai acontecer alguma coisa. Vai
acabar soltando com spoiler, então não venha com a mais...
Tipo assim...
É, o Loki tá no caixão.
Loki tá no caixão.
Sei lá,
básico.
Se você não gosta de spoilers de série, não ouça o episódio, guarde pra ouvir depois, avance ele um pouquinho, porque é um episódio cheio de spoilers.
Você não, ouve o bagulho, não dá nada não.
A gente não vai aguentar muito.
Que isso,
não.
Tá louco.
Então, vamos começar com o que, Cyborg?
Vamos começar...
Com aquela que voltou com aquela, tudo.
As duas séries que voltaram agora, que eu tô empolgadaço.
24 horas e Lost.
24 horas, na ordem.
Então, beleza. horas, caraca, o que aconteceu com o René Walker, hein, velho?
A mulher virou serial killer, velho.
Se a gente achava que o Jack era fodão, a René Walker não tá de brincadeira.
A René, ela tá maluca, velho. Eu não sei o que tá acontecendo com ela.
Ela não tem nada a perder, né?
Sabe o que é, mano? Ser estuprada deve ser foda. É. Diz aí, Thais, como é que é?
Epa! Eu não sei, velho. Eu nunca sofri por isso. Você já sofreu?
Você não, ficou jamais.
Ficou traumatizado?
Jamais.
Foi assim que você se transformou numa máquina e ficou atrás de um coração?
Não.
Cara, mas...
Você tá gostando 24 horas? Porque, cara, assim, a gente esperava um retorno um pouco mais forte.
Os dois primeiros episódios foram demais dessa temporada.
Não, eu gostei também, mas muita gente tá criticando, dizendo que não foi tão...
Não, vamos falar assim...
Tão lá aquilo que esperava.
Vamos por parte em 24 horas. 24 horas. Essa temporada, presidente Allison de novo, né?
Isso.
O nome. Eu acho que...
A segunda melhor presidente de 24 horas.
Ela tá pau a pau com David Palmer como presidente mais foda. Eu acho que se não tiver, um pouco acima ainda.
Ah, eu acho que não, porque o Palmer representa muita coisa entre nós, o Jack e a sociedade também. Americana. Ali.
Também. O David Palmer era um presidente maneiro, mas isso. Eu acho que ela tá no mínimo pau a pau.
Eu acho assim, dá pra ser que ela seja assim, foi a que sobreviveu.
É, por enquanto, entendeu? Né? Coy O'Brien, foda como sempre.
Eu achei legal
dando
esse negócio.
Dando de moral.
Então, mas eu gostei mostrando assim o lado dela, que ela tá defasada na tecnologia, velho.
Também.
A interface das coisas mudou e ela tem que se adaptar.
Você sabe que você também tá defasado, né? Você é um do modelo T800, né?
Ah, mas eu tô me evoluindo, né?
Updates,
velho. Update, velho. É que a internet é lenta pra caralho em casa.
Daqui uns 10 anos você tá na versão atual.
Eu tô no 1% download ainda.
Ai, ai. Temos também, como sempre, mais um chefe da CTU, pé no saco.
Isso é básico. Acho que todo chefe tem que ser um saco mesmo,
não,
né, velho?
Mas os da
qual chefe que é legal na tua vida? Fala pra mim, qual foi o chefe de série, de filme que foi legal? Nenhum. Chefe é esse mesmo, um saco.
Não, é.
E tomara que morra no final.
Tomara.
Tomara que tome um tiro bem na testa.
Tem razão, né? Mas, e o que você tem a dizer do Fred Prinze Jr. como novo coordenador de operações da CTU de campo? O papel que o Jack Bauer fazia no começo.
Paga um pau pro Jack Bauer.
É, ele é fã do cara, né? Ele respeita, ao contrário de muitos que a gente já viu, você vê que o cara respeita ele.
Então, eu gostei do personagem, ao mesmo tempo não gostei, porque eu lembro muito de Jack Jill, velho.
Ah, cara.
Ele era o personagem principal, aí eu olho aquela carinha de bunda, cara de pôster, velho, sabe? Aí eu fico meio triste. Eu acho que ele não é capaz de substituir o Jack Bauer.
Não, ninguém é capaz de substituir o Jack Bauer.
Não, o Tony Almeida eu acho que dava conta do papel, velho.
Não, velho. Ninguém substitui o Jack Bauer à altura. Temos também a namorada do Fred Prinze Jr., na a nova...
Você mata o piloto, Thais.
Vamos parar de sugar o energia aqui. Ai, ai.
O Gus tá usando as minhas...
PlágioCast?
É o PlágioCast. Cadê o advogado?
Esse vira aí, Fel. Então é o pior. Não, mas é bobinha, né, velho?
Ela é muito besta, cara, porque ela tem uma muralha pra ela se defender e ela fica fazendo joguinho com namorado idiota.
E tá na cara que essa trama vai ser muito mais influenciada, tá sendo chantageada por um ex-namorado que saiu da cadeia,
que por sinal é um idiota, é só dar um tapa na cara dele que ele sai correndo,
velho. Você trampa na CTU, manda os agentes de lá e resolve.
Não, ela podia, sei lá, fingir no telefone, tô enviando aí uma tropa, um exército pra te pegar, sai fora, senão você vai ser preso, acabou. Pô. Quem que vai acreditar na boca de um ladrão ou de uma mulher que trabalha com uma lista de sistema na CTU, velho?
E o que você acha que isso tá envolvido no plot maior dessa temporada? Que vai ter
Eu acho que não. É aquele negócio pra dar um suspense na gente.
Será? Eu acho que é capaz de
pode ser que acabe se misturando porque o cara vai procurar alguém pra passar informação e acaba misturando.
Pode ser. Então, mas eu acho que ele vai estar envolvido no plot maior, por isso... todo esse foco nele.
E mais, aquele agente dentro da CTU, que é o cara que fica paparicando ela, é um traidor, tem certeza. Tem certeza. Porque sempre tem um traidor na CTU, e é ele.
CTU sempre tem o... Tem, continua ele, com mal, é ele, com velho. Problema no RH?
É, tem. É no RH, tá uma bosta, e é ele. Eu tenho certeza, mano.
Então tá.
Eu não gosto da cara dele.
Então tá, se vai. Então, 24 horas, voltou...
E mais, 24 horas tá parecendo série de super-herói, né, velho? Que a trilha sonora tá foda, velho. Ah,
como
sempre, a hora que aparece, né? O Jack Bauer, aquela trilha sonora, parece Superman chegando, velho.
Tem de tudo pra ser uma das melhores temporadas da série, né? Vamos ver se vai concluir bem.
É, aquilo que eu digo, se a série terminar bem, eu compro o box.
Eu também.
Se a série terminar mal, velho, não dá pra comprar o box, vai ser uma decepção foda.
Exatamente. Isso, falando em box, isso tem tudo a ver com a próxima série, que só dá pra comprar se o final for espetacular, como foi todas as temporadas passadas da série Lost.
Lost, velho, porra.
Voltou essa semana com
tudo. E eu vou dizer, né, uma coisa pra você, velho. Eu tô maluco com Lost.
Eu tô maluco, né? Porque a gente pode dizer que agora são dois fluxos temporais, né?
É, dois universos paralelos.
São dois universos paralelos que provavelmente vão se colidir, né?
Então, não sei, velho. A minha primeira teoria quando eu tava assistindo é que eu achei que um dos universos, todos os personagens iam morrendo eventualmente pra existir só um. Aí depois isso morreu porque o Said levantou dos mortos.
Exatamente.
Que já, porra, já fodeu tudo, né, velho? Agora você não sabe se é a porra do Jacob, isso não é.
Então, antes de falar de teorias de Lost, vamos falar, assim, dos dois, eu acho que, maiores personagens, assim, da série. Não em questão da que eles são mais antigos, assim. Eu acho que nas duas últimas temporadas, eu acho que pegaram o último destaque, que é o Jacob.
O Jacob.
E o chamado Esaú, né? Que é o inimigo do Jacob. Pra mim, o inimigo do Jacob sempre foi a fumaça, que agora é o Loki. Ficou bem claro.
Não, ficou claro. Eu odiei isso. Eu odiei misturar a fumaça com Esaú. Nada a ver. Eu acho que a fumaça tem que ser algo independente. Mais um mistério da ilha.
Não, eu achei massa pra caramba. Porque, pô, já respondeu, acho que, muita da que você tem a imaginar ali. Deu pra aquele círculo com aquela fumaça se protegendo. Que é algo que tem a ver com espiritualidade também.
É uma barreira. Tipo pó de tijolo, tá ligado? Os espíritos não podem atacar.
E com isso fica bem plausível que existam duas fumaças.
Não existem duas fumaças. É uma fumaça. Cara, isso é fato.
Eu acho que existe...
Fica muito bicheira saber que agora o Jacob pode se transformar em fumaça.
Então, eu acho que o Esaú era uma e o Jacob pode ter.
Eu acho que não, outra. Porque não tem, vai ficar sem graça. Duas fumaças na ilha.
Vamos ver, né, o que Damon Lindelof, Ayrton Cruz e J.J. Abrams tem pra gente, né?
É, uma coisa eu tô certa. As respostas não vão ser todas.
Vai ficar muita coisa.
Vão ser algumas resposta, né? E as outras respostas a gente que vai interpretar, porque são vários caminhos diferentes que você pode tomar em Lost.
É, com certeza, né?
E é a série foda pra caralho.
É uma série de passado, presente
e futuro. É, não tem jeito, cara. Ó, eu sinto muito dizer, quem não assistiu Lost, tá corra perdendo pra assistir, porque o hype é legal. Tô vendo todo mundo conversando, debatendo, vendo as teorias, discutindo elas.
Cara, o pós-dia...
Deixar pra assistir depois que acabou não tem mais graça.
Mano. O pós-dia da volta à série, eu tive que deixar o Twitter desligado. Eu tinha que assistir o episódio antes de entrar no Twitter.
Uma loucura. O foda é os spoilers, no Twitter é foda.
Exatamente.
E os poster, cara, um melhor que o outro, velho. A Santa Ceia e depois aquele da revista.
O avião todo da Super Interessante.
Muito bom,
fantástico, realmente.
Sabe, chama muita atenção pra você querer assistir, mano.
Com certeza. É, e Cyborg, falando do episódio, ele é que voltou os 5 minutos finais, o que você acha? Que o Said, entre aspas, morreu, né? E depois reviveu lá entre os outros. Você acha que é o Said? É o Said e o Jacob? Ou só é o Jacob?
Eu acho que é o Said. E eu acho que o Said vai ter alguma participação espiritual pra falar com o Jacob ou se interagir com o Jacob.
Eu acho.
Eu não acho que o Jacob tomou conta do Said.
Na minha opinião, eu acho que nem, porque é plausível, assim, que o Esaú se transformou em Loki através da fumaça.
Certo.
E ficou existindo dois Loki.
Dois Loki. O que já mata a teoria se o outro é fumaça, porque então, senão ele também se transformaria
não, exatamente,
no Said.
Não, deixa eu falar. Então, sua teoria é essa. Daí, ou seja, se o Jacob realmente não é uma fumaça, ele precisava de algum corpo pra ele habitar. E isso, pô, tem muito a ver com o Said, da volta misteriosa do Said. Ou podemos dizer que está o Said ou o Jacob, ou eu acho que é só o Jacob lá dentro, agora vai tomar conta. E se o Said já era foda,
ah,
ou o Jacob lá dentro vai ficar mega bog.
Ah, cara, ficou confuso mesmo. Agora, vamos ver o próximo episódio, né? Acho que o próximo episódio agora começa a responder muitas perguntas.
Tomara,
porque essa aqui foi a apresentação.
É, e pô, foi demais, né?
Cara, muito bom, muito bom. Cara,
o avião, as contradições lá, o Desmond no avião.
Então, essa história do Desmond, eu acho assim, ele tá viajando no tempo ainda.
Será?
Tá, ele tá que nem a historinha do passado, ele tá com o pensamento dele viajando.
Vamos ver, né, o que vai rolar.
E ele,
né,
foi lá porque ele sabe como é que vai acabar.
Acho que Lost tem muito pra nos surpreender ainda. Prosseguindo assim, falando em surpresa, Dexter, final porra, de cara. Quarta temporada, eu acho que ninguém esperava.
É a top 3, é Lost, 24 horas e Dexter, sem reclamar, sem falar mais nada.
Sem tirar nem pôr. Que, cara, eu acho que ninguém esperava a morte da Rita daquele
jeito. Tá aí,
jeito.
Algo que eu esperava há muito tempo em séries, que matasse personagens sem ter dó. Matou, velho.
E não foi simplesmente matar o personagem. Ninguém esperava.
Ninguém esperava, cara. Porque eu fiquei...
Porra. Determinada série, se acontece alguma morte, você é...
Tipo, ela vai te levando àquela morte. Levando, né?
Essa... Porque o Dexter pensou em tudo. Vou tirar a família daqui, mandar as crianças pra fora.
Ninguém imaginava que ela ia esquecer alguma coisa.
Daí, cara, um negócio que deu errado virou aquele efeito dominó que culminou na morte dela. O filho do Dexter lá no sangue.
E foi uma...
Que é a maior referência, cara, à criação do monstro em Dexter.
Pare. Agora o que fica mais intrigado é o seguinte: ele tem 3 crianças pra cuidar.
É.
Uma delas é um filho dele mesmo.
É.
Como vai ser a criação? Será que ele vai educar?
Como que vai ser toda...
Pra ser o monstro também? Será que o filho dele não vai nascer com essa vontade de
um
monstro dentro dele?
Eu não sei se ele vai querer ensinar o passo, não, porque, pô...
Mas ela era o baluarte da coisa, sabe? É o que segurava o Dexter.
A gente podia ver nessa temporada que o Dexter tava passo a passo se humanizando mais. Cada vez você sentia ele mais humano. Ainda quando ele errou, matou a pessoa errada.
Porque o bom do Dexter é que ele calcula tudo. É. Nessas temporadas final que teve tendo, foi... Ele começou a perder o sentido da coisa e começou a errar como todo mundo. Não tem mais planejamento, foi acontecendo.
É. E a irmã dele chegando cada vez mais no encalço também, a ponto
também,
de descobrir,
cara,
as coisas. O cerco está se fechando nele, né?
Será que vai acabar a Dexter logo?
Porque
baseado na adaptação do livro, já foi, faz tempo, né?
Eu espero que não, que a série dure, que, pô, é uma série muito maneira, né?
E tem que dar os parabéns pro diretor, pro roteirista, que os caras estão fazendo algo
muito bom. Né? Que, pô,
cara...
Pô, a gente torce pra recuperação dele, ele está com um câncer aí, né? Ganhou o Globo de Ouro. E o John Lithgow também. Pô, tem que torcer pra recuperação do Dexter.
Acho que eles estão começando a fechar o circo agora coisa, né? O circo, né?
Vamos ver, né, o que acontece. Prosseguindo, falando em série boa, House.
Oh, amigo House.
Ó, antes de mais falar de House pra mim é a série que eu acho que é mais constante. Não teve um episódio de House que eu assisti assim, nossa, que porcaria que eu assisti agora.
House é uma série que
nunca me decepcionou.
Verdade.
Eu assisto e eu me
todo episódio, ou ele vai te surpreender, ou ele vai cumprir com o papel dele da semana.
Com certeza. E eu acho que depois que a gente assistiu Sherlock Holmes, a gente presta muito mais atenção na relação House e Wilson.
E o Wilson.
Que tem muito a ver de Sherlock Holmes
e o Watson.
E o Dr. Watson, né?
Muito parecido. E destaque para os 2 primeiros episódios de House,
cara,
dessa temporada.
O episódio Broken é
fenomenal, cara. E para com o Fantástico. Senão vai entrar no...
Começou, né?
Essa foto sensacional.
Pois é. Cara, House é uma das minhas séries favoritas, sem sombra.
Ah, e diz que agora os próximos episódios que vem vão focar na Doutora Candy, né?
É, acho que aquele lance do Lucas ter assumido o namoro com ela, né? Pô, acho que foi uma facada nas costas no House, aqui, né?
Puta que pariu. É.
Eu esperava que ela estaria namorando com qualquer um, menos com quando foi, explicou aí, nossa.
O foda é o House estar aceitando, porque eu vou falar pra você, eu não aceitaria, velho.
Cara, é foda.
Na boa, é uma coroa muito, muito atraente.
Doutora, Doutor Arcanjo, eu pilotava. Ai, ai, série muito boa.
Muito boa, é aconselhadíssimo, assistam.
Tivemos a perda da Jennifer Morrison, né, a doutora...
Ah, mas eu não achei que foi uma grande perda.
É, porque não eu achei ela e a
acho que conseguiu encaixar, certo, conseguiu, né? Encaixar. É, então, aí que tá a Olivia Wilde, cara. Melhor ela que a outra. Eu acho que a maior perda foi a do...
Indiano.
Do nerd indiano, velho.
O indiano, pô, eu
ele
achava
era muito engraçado,
tipo, porque o House é inteligente, é certo que eu quero. Mas, cara, na temporada que o House recrutou o Cal Pen, o...
Que ele põe a fogo dentro que da sala, velho.
Ele põe fogo dentro
que
da ele... casa, os acidentes que ele fazia, pô, rendia muitas risadas na série. Uma série que a gente é muito fã.
Muito fã?
Friday Night Lights.
Fodeu.
Caraca.
Fodeu, tá aí.
Que série,
tá aí,
né?
Tá aí uma série que eu adoro.
Pô, não é uma série só de futebol americano.
Não, porque... é como, cara, diz lá, né? É, não é só futebol americano, velho.
Acho que...
É a vida.
É, mano, a vida por trás.
Eu acho assim, não é a vida, é educação. Porque o papel do treinador e o papel da mulher dele como diretora mostra que é disciplina, educação pras crianças, pros jovens.
A, né, vida, né?
Entendeu? Porra, é muito bom, mano.
E quando tem o futebol americano, é só um bônus.
É, né? Só um bônus, que a gente gosta de futebol americano e as jogadas que vão aparecendo, uma melhor que a outra.
Acho que desde temporada passada, a partir do momento que ele saiu do Panthers, a partir daquela temporada, quando ele saiu do Panthers, foi treinar o outro lado da cidade, que é o East Dillon, e virar treinador de Lions, naquele momento eu virei treinador do Lions.
Ah, é porque eu acompanhei o treinador, cara.
Com certeza.
Porque... Eu acompanhei as ideias dele, entendeu?
E o final dessa temporada vai culminar... Acho que no que tende a ser um jogaço entre Lions e Panthers.
Duelo de Titãs, tá aí, voltou. Duelo de Titãs, Lions versus Panthers. E Lions na veia, velho.
Tomara que o Lions vença, que eu acho que o Kaffert e o Vince lá, eu acho que...
Destaque, estilo... eu não posso esquecer que destaque pro Tim Higgins, o herói da série.
Pô, com certeza.
E o cara tá evoluindo pouco a pouco, tá mostrando que... Eu acho que assim, se você pegar desde o começo da série, a maioria dos jovens... tinha potencial pra se tornar alguém na vida.
É.
O Tim Higgins não. Era o cara relaxado, é o cara que...
Exatamente.
Não liga pra nada, não quer fazer faculdade, não quer estudar. E você vê essa evolução, essa educação no Tim Higgins.
A única coisa que ele tinha era o futebol.
Era o futebol, mais nada.
Exatamente.
É assim, que ele gostava e ao mesmo tempo não gostava, né?
É.
Era meio preguiçoso, na verdade.
Ia pros treinos bêbado.
Ia bêbado, continua indo. Sem contar que ele pegou as mais gatas.
Né? E é uma pena que essa pode ser a última temporada dele na
Será?
Série, né? A gente já perdeu o Zach Guilford e o Matt Salen, sim, pô.
Não, o Matt tá voltando.
Você acha que ele
vai
volta?
Vai voltar, eu acho que ele tem papel especial pra ficar junto com a moça ainda.
Não, eu
acho que a série pode acabar ali, entendeu?
É
a nova geração.
Não, sei lá, eu não acho que ele volte, mas...
Eu ainda tô achando que o Tim, naquele terreno que ele comprou, ele vai montar um campo de futebol especializado pra treinar, pessoal.
Um pequeno estádio.
Um pequeno estádio, não é só morar lá, não.
Tomara, né?
Tomara.
Porque, pô, eu acho que é uma perda significante o Tim Higgins sair da série.
É uma série recomendadíssima, eu acho que tem que assistir, velho. Acho que todo mundo não vai gostar porque você tem que ter vivenciado esse gostinho de campeonato,
esporte.
Né? Eu assim, pô, eu adoraria viver nos Estados Unidos nessa parte de esporte. É muito legal, velho.
Pô, lá você é capaz de você praticar algum esporte, futebol americano, hockey, basquete, ganhar bolsa.
Você pode conseguir a melhor bolsa escolar, velho.
É uma cultura
totalmente diferente. É um incentivo muito legal. E a cidade vive em prol daquilo, né?
Com certeza. Em volta do esporte. Não só a cidade, mas todo o Texas. Né?
Todo o Texas, é verdade. Shine if you don't shine. Put your back on me, mind. Put your back on me. Put your back on me.
Então, prosseguindo, se vai alguma série que a gente descobriu esse ano, fizemos, acho que uma maratona intensiva, acho que entrou pro nosso hall de séries favoritas, Entourage.
Porra, eu achei que era outra.
Qual que você esperava?
Eu achava que era Sons of Anarchy.
Não, essa é depois, mas também tá no round favorito.
Não. Hater Rage, cara, tem que aqui, ó. Cara. Parabéns, obrigado, foi demais.
Eddie Gold, né? Air que Gold, personagem
fantástico.
Cyborg Dama. Zuil, é.
O Zuil. O Turtle, velho, não aguento, é, igualzinho.
Vince Jojo Nerd.
Série é série pra fã de cinema. Se você não assiste filme, se você não corre atrás de saber quem é diretor, quem é ator, como eles vivem, como eles atuam, a maneira, os segredinhos da atuação, se você souber isso, você vai se maravilhar com a série. Agora, se você não souber, é difícil de entender.
É com certeza uma série pra fã da Sétima Arte. Né?
Sétima Arte, isso mesmo, fechou. Véio. Série linda, 20, ó, 20 minutos, é perfeito. É 20 minutos, tem comédia, tem drama, tem Johnny Drama.
É
muito bom.
É uma série que vale muito a pena ser vista. 7 temporadas. Se você ainda não assistiu, corram atrás.
Subiu, acho que no meu top 5 lá, tá lá.
Com certeza uma das melhores séries que eu vejo. E como você citou antes, mais uma que entrou pro nosso hall da fama de séries favoritas. A gente tá sempre aqui, passando os domingos, discutindo séries, pensando em algo pro blog. Sons of Anarchy, esse blog.
Tá aí algo que me surpreendeu, uma série sobre motoqueiros, véio, sobre gangue.
Sobre gangue, né? Uma pequena máfia.
A primeira temporada, eu tenho que confessar, ela não é...
Ela não tem um ritmo
ela
tão grande.
Ela não tem um ritmo tão grande, mas assim, ela começa a apresentar os personagens pra você começar a entender a segunda. A maneira que eles vivem, os ideais deles.
Exatamente.
Senão você não entende nada. Você vai achar que é um negócio de gangue. Não é só gangue. Tem um ideal por tudo aquilo.
Tem um ideal por trás de tudo isso. Pô, e grande participação de Ron Perlman.
Só tem ator famoso lá.
É. O Hellboy fazendo a série como o grande chefe do Sons of Anarchy.
Aquele cara é foda, né?
Porra.
E ele vai morrer.
Eu também acho que uma ou duas temporadas deve ser o fim dele.
Eu acho que a série é curta. Acho que essa aqui tá na segunda. Vai. Acho que até a quarta temporada, acho que morre a série.
Será?
Não tem muito o que rolar. Porque a hora que o cara começar a praticar os ideais do pai dele, como era
vai entrar em conflito.
O clube, né? Como deveria ser o clube. Vai haver a guerra entre eles ali e vai fechar.
Mas eu acho que depois dessa segunda temporada, que eu acho que todos os eventos que correu, acho que ocorreu uma... Que nem o clube tava desunido. Uhum. Acho que depois de todos os eventos que ocorreu, que culminou, eu acho, com o sequestro do filho do Jackson, acho que acabou unindo todo o clube, né? Agora ele tá, acho, cada vez mais unido com o Clay, deixar as desavenças pra trás. Que todos, acho que os fatos dessa temporada...
Ah, a próxima temporada vai rolar em torno disso agora, deles, né? E vai despertar... O Ceifeiro tá adorando, cara.
O Ceifeiro tá habitando em Charme.
Tá foda, velho. Cada episódio é 10 que morre.
Você não sabe quem pode morrer em cada episódio, né? É uma surpresa.
A série é muito legal, cara. Eu gostei muito. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Vamos finalmente falar de alguma comédia aqui, uma série especificamente de comédia. The Big Bang Theory, Sheldon roubando a série, como você, colocando no bolso. Como...
Ah, eu não acho que o Sheldon tá roubando a série. Destaque da série.
Com certeza.
Mas o grupo todo é legal, velho.
Você não gosta de ver piadinhas do Raj, do Holloway?
Claro, é muito bom, velho.
As próprias da Pânico,
né? As Pânico são as melhores. Pô.
Mas, tipo, a gente teve o último episódio lá, eles indo pra pista de patinação dance.
Cara,
lá.
Que bichona!
Halloween e Raj dançando
que
em
Que bando de bichona, mas, cara.
Você sabe que os dois têm uns trejeitos meio de homossexuais.
Mas sabe o que é? É que um é judeu, né?
É.
E o outro é lá daquela terra lá.
Ele é... Hindu.
E aí, acho que eles são mais sentimentais. Acho que eles não têm esse negócio de masculinidade americana, tá ligado?
Sei.
Não.
É o que você disse?
Não vem que se der pelado, não.
Mas, pô, é uma das melhores comédias que eu assisto, com certeza.
Maravilhosa a série. Eu, porra, me divirto pra caralho. Quase saiu um cast, né?
Saiu um cast.
O Teoria Cast. É. Do Vinha adora isso.
Ai, cara. E prosseguindo, Two and a Half Men, Dois Homens e Meio.
É a serinha que é bom.
Não, a série foi evoluindo, assim. Eu acho que o problema é que ela leva como base Dois Homens e Meio.
Isso.
Que é o Alan, o Charlie e o Jake, que é o meio. Só que o Jake, há um tempo já, ele não
já
é
tá
o meio.
Já tá crescendo, né,
é,
velho? Mas, ele tá tipo, ficando
se
jovem.
Se você pensar, eu acho que as piadas, quando surgem ainda, eu acho que são piadas.
São piadas muito,
pô,
muito legais.
Muitas risadas.
Não, é uma série aberta, muito boa. Muito, não, é uma série muito boa. Mas, assim, comparado com a diversão que ela trazia no começo...
Exatamente.
Eu acho que a participação do Jake, do Jason.
Como é que Jake chama? Diminuiu.
Do Jake diminuiu. Aí é onde começou a perder um pouco a graça.
Então, mas quando ele solta uma das piadinhas assim, pô, você é risadas garantidas, né?
Mas o pai dele é o mais divertido, cara, né? Na boa, cara, velho. Ele interpretando aquele bonequinho. Cara,
ele de ventrículo com é os episódios bom. De ventrículo, acho que me rende muita risada. E as pessoas às vezes falam, ah, episódio repetitivo, isso,
é.
Pô, eu
não,
acho
que eu vejo ele com ventrículo. Essa já, é a série, já você ama risada. Ou você não gosta. É. É ponto final. Pouca gente gosta. Esse que é o problema.
Agora, vou falar de uma série que você ainda não assiste, né, infelizmente.
Se soltar spoiler, eu desligo e vou embora.
Chuck?
É, Chuck.
Então, mais uma
Chuck,
série...
Chuck, não sei.
Cara, Chuck é massa pra caramba.
Eu assisti alguns episódios na televisão aberta, eu não gostei.
Né? Televisão aberta, dublado, não tem como gostar,
é,
né?
É, tem isso também.
Se você pensar, Chuck tem como premissa, ele é um nerd que, por um engano, ele acaba recebendo informações na cabeça dele, acaba se transformando um PC, que coisa, ele chamado de Intercept, dele tem flash de algumas pessoas e ajuda a CIA a investigar isso. Só que na última temporada, no final, esse Intersect dele teve um update. Daí, porque ele era um agente e só contribuía com as informações, mas acabava atrapalhando nas coisas. Daí, com esse update, ele teve agora, ele tem flash não só de informações, agora ele tem flash de como usar armas, de karatê.
Ah, é um Matrixzinho ali, então.
Um super Matrix, e Matrix é uma merda.
Não, para! Exagera, porra.
É, eu falo mesmo. Assim,
não. Você tá dentro da minha casa, me respeite, velho.
Não quero nem saber. E, pô, e é muito massa.
Não, mas é uma série que eu vou assistir só não assisti, porque ela já tem bastante episódio. Eu tenho que pegar um tempo legal pra assistir.
Assistir os episódios.
Não, cara. Ó, eu peguei vários episódios aí pra assistir. Tem que acalmar, ué.
Sei.
Senão eu não durmo, velho. Eu assisto na madrugada.
É. Cyborg e Fringe.
Fringe, sci-fi, porra, essa... Ah, eu tô maluco com Fringe, cara, velho.
Quando começou a sair Fringe, eu não assisti até a primeira temporada dela, não assisti. Eu comecei já na segunda, numa grande maratona no mid-season desse ano, e, pô, valeu muito
a pena. E o que é bom, você pegar episódio 1 em 1 é foda.
É complicado,
nossa, é difícil.
Né, assistir série assim. E, pô, muito maneiro o Fringe. É uma série que não dava nada, me surpreendeu pra caramba. J.J. Abrams não tá aí de brincadeira, né?
Com a participação especial do nosso amigo Spock.
Spock, né? Pô, as participações deles fantásticas, né? E eu acho que, pô, a série tem muito a evoluir. Espero que não seja cancelada.
A única parte chata é o filho do Dr. Bishop.
Pô, eu acho
o cara é um maneiro, gênio. O Peter é um gênio, velho. E fica tratando ele como se fosse um bobo. Ah, é a única parte que eu não gosto. É a única parte.
Velho.
O romancezinho que vai ter entre ele e a Olivia vai ser muito legal. Por sinal, a Olivia
é uma maravilha. A Olivia é a irmã dela.
Nossa,
também.
Eu fazia um mundo paralelo com ela inteiro, velho.
Então, eu acho que o problema da segunda temporada de Fringe é que no final da primeira eles mostraram o outro lado, que existe duas dimensões. Uhum. Daí, nessa temporada, em alguns episódios, eles esquecem isso e não aborda. E o que a gente quer ver.
É, não, tem essa parte, verdade. Você quer ver eles correr pra ideia maior da série. Fica preso em investigações policiais, é meio estranho.
Então, a gente quer ver mais disso. Dos
Mas
dois
é legal,
lados.
Acho assim, a série tem momentos que você tem que enrolar pra ganhar dinheiro. E eles enrolam jogando alguns pedacinhos
ali. Tem que encher linguiça.
É, tem que encher linguiça. Mas é uma série muito legal.
Eu acho que todos os personagens, o chefe lá do FBI, que comanda todo o departamento de Fringe lá, é muito maneiro. A Olivia, o Dr. Bishop é fantástico.
Dr. Bishop é mais foda.
Cara, você pô...
Você quer uma vaca dentro da sua casa?
Não, eu não gosto de leite.
Tem certeza?
Você sem tomar leitinho na boca.
Se foder. Já que você tá em sci-fi mesmo, continua aí, joga as séries que a gente adora. Flash Forward.
Cara, você adora Flash Forward?
Eu gosto de Flash Forward.
Cara, é uma série que eu assisto.
Primeiro episódio, o melhor episódio de tudo que é série que eu já vi.
Não é tudo.
Mas, eu acho assim, o conceito dela, sim.
Antes de falar de Flash Forward, vamos definir assim. A gente somos pessoas esperançosas, né?
Isso.
A gente não desiste de nenhuma série.
Não, é verdade. A gente tem que contar isso mesmo, velho.
Não importa quão ruim que a série
A gente começou uma série, esse é o maior problema. A gente vai até o fim.
Não importa o quão
ruim. A gente torce pra que cancele a série.
Tipo, se a série tá ruim, a gente fica torcendo pra cancelar, mas a gente não para.
Mas a gente não consegue parar. É um dos motivos que a gente tá assistindo mais de 30 séries já no momento.
Exatamente.
Assistindo, não é assistindo um pedacinho, daqui 10 episódios assiste mais um, não. É toda semana assistindo um episódio.
Religiosamente. Flash Forward começou com uma premissa fantástica.
Então, tinha, o conceito
tinha
de Flash
tudo
Forward
pra
é
ser
bom.
Um mega hit, velho. O que aconteceu no meio do caminho? Desandou. Acho que veio com episódios fraquíssimos que
Mas é fraco, cara, porque é o seguinte: você mostrou o futuro, você tem que esperar agora o futuro acontecer.
Ah, cara.
Essa é a parte chata. Porque você não tem o que fazer. Você não
Mas
tem como
você concorda mudar. Que desandou no meio do caminho?
Não, desandou. Podia ser um pouco mais trabalhado, né? Mais desenvolvido.
Vamos ver se na volta.
O retorno agora fica.
Vem a melhor, né?
É, então. É que também os atores também não são tão...
É, tem muito ator ali, cara de pôster.
É, tem uns... Principalmente o ator principal, ele é muito...
Cara de pôster total,
velho,
né?
Ele é muito fraquinho. Já a mulher dele...
É, Desmond que o diga.
Desmond que o diga. O cara fica viajando o tempo buscando ela.
Pois é, né? Em seguida, Eu vivi, mano. O que você acha de Vicerborg?
Maneiro.
Eu acho que tem uma premissa muito interessante, é um remake, né?
É um remake, eu não assisti, eu não quis assistir as... É 3 episódios, se não me engano.
Eu não assisti o original também.
É, não deu muita vontade. O pessoal disse que é muito boa o original.
A gente tá acompanhando só a partir do remake e, pô, Vi é muito maneiro.
Não, tô gostando, tem mulher bonita, cara.
Tem a Laura Super Girl lá,
tem a Super Girl, velho. Aquela alien lá eu pegava totalmente, velho. Nossa senhora, tô na seca.
Sempre, né, você tá na seca.
Não, essa semana tá foda.
E temos também, acho que o último episódio, né, o quarto lá, vemos aquela todas as naves indo em direção à Terra, que, pô, promete...
Só que eu não entendi, eles parecem muito com Distrito 9, os Alien. Parece um monte de baratinha.
Nada a ver.
Você não viu quando cortou o rosto
do cara? Eu acho que eles têm mais a ver com lagartos do que com...
Também.
Acho que baratas e gafanhotos que tem mais a ver com o Distrito 9.
A única parte chata da série é a enrolaçãozinha que tem entre eles em querer... ir pro desafio.
É, tem isso também.
E é que nem o padre, que enrola muito pra acreditar o que tá acontecendo.
Mas acho que em toda a série tem isso, né? Isso...
Mas tem que parar com essa premissa.
Você
assiste Dexter, não tem isso.
É, Dexter são arcos curtos, né? Eles fazem 2 episódios, não tem extensão de linguiça. Daí série, quando tem 22 episódios, eles fazem 10 episódios importantes e 12 extensão de linguiça.
O primeiro bom, o resto ruim e o final ótimo.
Aqui também, ainda na parte de comédia, acho que quem não assiste The Office tá perdendo. Steve Carell dá um show. Ainda temos Dwight, Jim, Pam.
É, eu só não assisto ainda.
É, eu dou a dica pra você
assistir. É muito episódio pra me assistir, velho.
Cara, mas The Office eu acho que é um show.
É 20 minutos também, né?
20 minutos.
É, tem que pegar pra
assistir. É naquele estilo mockumentary, que é o mesmo estilo de Bruxa de Blair, Hack. E tantas outras séries que vem saindo nesse estilo, que pô, vale muito a pena pra você, você que fez parte de algum escritório, se não assistir, está perdendo uma série que é
mesmo.
Muito boa.
Se você já fez parte do escritório, você vai se identificar fácil.
Temos também uma, acho que uma estreia desse ano muito boa, Modern Family, uma série que estreou com tudo. O Cyborg também tá perdendo.
Vou assistir, tá, vou assistir na madrugada assim que puder.
Assiste,
é,
pô.
Acho que é, tem 10 episódios no máximo.
Tem 14. É também no estilo mockumentary, vale a pena. Rapaz, você tá perdendo. Pô,
O problema é que você tá assistindo muita série, não tá dando pra acompanhar, velho.
É o tempo ansioso, velho. Eu faço podcast.
Eu conheço duas pessoas que, se juntar, ninguém bate eles assistindo série, velho. Não dá.
Quem?
Meu irmão e você. Possible.
É complicado, né? Quando eu pego um negócio pra querer assistir alguma coisa, eu vou atrás mesmo. A gente viaja pros Estados Unidos, aluga o hotel lá.
É a salvação nossa.
Temos também mais uma das estreias desse ano, Community. Que você também não tá assistindo, você é um fanfarrão, Cyborg.
É, o jeito que você fala parece que eu não assisto nada.
Se eu for um farrão, acho que em Community eu posso...
É, são séries que você descobriu atualmente, né?
É, faz pouco tempo que você descobriu. Que sou eu esse
não
ano.
Não deu tempo ainda de me atualizar. Então,
é que você vai pegar em maratona ainda, isso, né? Acho que em Community eu posso dar destaque pro Pierce, interpretado pelo Chevy Chase, grande ator aí que fez altas comédias no ano 90, mas o meu destaque pra série é o Abed. É o personagem indiano que é cinéfilo de plantão, dá muitas referências cinematográficas em filmes. Pô, vale muito a pena conferir. É uma série muito engraçadinha, com acho que personagem marcado. Tem lá o quarterback que se machucou e vai pra faculdade comunitária. O advogado que perdeu a licença também vai pra lá. A menininha gostosinha.
Vamos assistir.
Vale muito a pena conferir.
E o mais importante são séries de 20 minutos.
Exatamente. Pô, aqui passa dois palitos, né?
São séries que enrola, isso que é bom.
Esse blog aqui, a gente veio dando dicas de série boas.
Mas você não acrescentou uma que a gente descobriu recentemente, que na verdade descobriu não, saiu agora. Life Unexpected.
Caraca.
Porra.
Que isso, é a CW.
A CW.
Muitos anos, acho que a gente pode definir a CW até Verônica Mars, que eu acho que foi a última grande série boa que ela fez, que daí veio Gossip Girl, 90210,
Melrose,
foi, né? Imagina, cara, grandes porcarias. Que a CW, ó, já foi série de The O.C.,
que a gente, cara, é muito fã. Eu sou fãzaço do coração. É uma das séries que eu mais tenho vontade de assistir de ano.
Com certeza,
velho.
Temos que comprar o box, que nem,
verdade. Pô,
temos séries como The O.C. da CW, Everwood, que era série muito maneira.
O pessoal não gosta de CW, eu conheço um podcast aí que adora falar mal delas, tem que falar aqui, cara.
Com razão, a CW ultimamente anda fazendo muita merda.
Não, eu sei, cara, mas são séries assim, bobinhas, mas que divertem.
Ah, sei lá, cara, a gente confia,
é o estilo
do canal. A gente assiste as porcarias da CW, a gente assiste
Eu
assisto On to Hill,
Gossip Girl.
Gossip Girl, 90210, é uma merda. A gente assiste. Mas On the Hill, eu acho que já deveria ter sido cancelado nessa temporada.
É, mas não é uma merda.
Mas não é uma série quase ruim.
Não tem como ser uma merda, é muito boa a série. Tem um dos melhores vilões em séries que eu já vi.
Com certeza. Vilões sem poder, né?
Isso, sem poder, isso.
É, que é o Dan Scott. Mas, pô, não dá pra levar toda a série, tudo da... CW, como diz lá. Teve Reaper recentemente.
Teve Reaper, cara. Cancelaram uma das séries muito divertidas.
É, mano. Isso que coisa. Que me dá raiva da CW é isso. Cancela a série com Verônica Mais, Reaper e renova 90210 e Gossip Girl.
Qual é a série que o Ryan tá participando agora, que era do
Southland?
Southland, cara. Muito boa também.
Cancelado da ABC, agora foi pra TNT, né? Vamos ver aí.
Tomara, você consegue.
Mas Life Unexpected, Cyborg. Dizem que é uma mistura de Juno e Gilmore Girls.
Gilmore Girls.
E aí?
Cara, eu acho que
é boa.
É boa, eu gostei. Os personagens são muito divertidos.
Personagens carismáticos,
carismáticos.
E eu acho que tem muita evoluir a série.
Duas mulheres bonitas, sabe? Uma espertinha, uma mãe muito boa. Tem um pai muito bacana, acho que você vai dar um pai muito
personagem
legal.
Muito engraçado.
Os amigos dela. Dele, do pai, é muito divertido, cara. E aquele cara fica... É, um dos amigos dele fica aconselhando ele, sabe? É. Mostrando a real pra ele como que funciona, véio. É muito divertido. Eu acho que são 3 episódios e, porra, já me convenceu.
Com certeza, eu também já sou grande fã da série. Aqui Cyborg falar séries ruins agora, né?
Séries ruins? Eu vou começar pela maior de todas. São 9 anos que eu assisto essa série. Eu vou me desabafar. São 9 anos que eu assisto ela.
Somebody say...
São nove... Ué, sem brincadeira, cara, são 9 anos. É do começo até agora. Eu tô assistindo cada episódio lançado.
Eu também, né, velho?
E não, todo momento esperando que o Clark Kent tome atitude de homem, até agora nada.
Caraca, Smallville, que merda.
Smallville,
né?
Tá foda. Depois saiu o Lex Luthor, então.
Nossa, pior.
Deu uma decaída enorme.
Que nem, eu acho que em determinados episódios.
Até a terceira temporada, tudo tava ótimo.
Achei. A gente pode dizer assim, até a terceira temporada a série era maneiro. A gente tá, era uma evolução.
Era focado no menino Superboy.
Exatamente.
Entendeu? Aí tudo bem, porque você vê que era uma criança até 16, 17 anos no máximo. Isso. Agora ele já é reformado, ele já é um adulto.
Exatamente.
Acabou o Smallville pequenininho.
Foi evolução. Daí a partir disso, a gente pode dizer que em cada temporada tem um episódio que salva.
Isso. Os inimigos estão muito fracos, assim, a construção,
cara,
do personagem
na temporada passada,
tá muito feio,
que merda,
cara, velho. Até o próprio Zod não tá muito legal.
Eu acho que nessa temporada a gente pode definir o melhor episódio, foi o telefilme de um episódio duplo, que é um telefilme, isso. Absolute Justice.
Porra, agora sim.
Aí sim.
Então, existem 2 episódios em Smallville que vale muito a pena assistir. A aparição dos...
Ah, que seria a Liga da Justiça,
a
né?
Liga da Justiça.
Que é o Aquaman.
O Aquaman, pessoal.
O Flash.
E também tem aqueles que vieram do futuro.
Também, muito maneiro.
Esqueci o nome deles.
Eu também não lembro.
É uns carinha muito foda.
É, que veio do futuro.
Veio
dar o anel pro Clark.
Veio dar o anel pro Clark. E esse último episódio, que é um filmezinho, né, entre aspas.
Absolute Justice, foi muito...
Foi muito divertido.
Gavião Negro.
Sabe o que foi legal? Mostrou que é uma série de herói.
Exatamente.
Trouxe os personagens já com sabe... Com figurino.
Exatamente.
Trouxe trilha, trouxe a história deles.
A gente finalmente viu...
Destaque pra Gavião Negro, com certeza.
O John Jones como Capitão Marte. É Capitão Marte, né?
É...
Marciano.
Marciano.
Com o Marciano, muito maneiro.
O Senhor Destino ficou
Senhor
muito
Destino
legal.
Massa também. Sideral, o Sideral, Sideral também. Por
a Sideral eu não gostei tanto. Mas
ah,
o Sideral
eu achei
legal.
Eu não conheço nada dele, mas achei interessante. Mas eu acho
o Senhor Destino mesmo não estando forte, né? Alguém pode falar, ah, o figurino ficou muito legal, mas ele é um velho, se você colocar entre aspas.
Mas todo o destaque mesmo vai pro Gavião Negro,
robô cena muito foda. Só não gostei a parte que começou, ele começou a se comunicar muito, Gavião Negro não é assim. É tipo, cada palavra dele é uma martelada. E começou a brincar demais com o Arqueiro Verde, ficou meio estranho.
Tivemos também lá no Museu da Sociedade de Justiça, a gente viu... Uma pequena coisa do Lanterna Verde lá.
Porra, eu fiquei maluco,
pra gente,
velho.
Que somos grandes fãs.
Porque primeiro mostra uma foto com o anel.
É.
Né? Pô, aquele ali é o Lanterna Verde, velho.
Será, né?
Aí depois entra no museu, tá lá a fonte de energia dele. Porra, você fica louco, velho. E a mulher Gavião também, destaque, muito bom.
Muito maneiro, né? Smallville,
Flash! Mostrou o Flash
antigo.
Muito legal.
Pô. Tipo, se Smallville fosse assim sempre, seria uma série maneira pra caramba. Infelizmente, não é, né?
É que não precisa ser sempre, tem que ir construindo, né, cara?
Acho que tem que ser constante, né? Mesmo que tenha um episódio muito ruim, se o outro recuperasse,
então, ele não tem. Eles fazem uma sequência de 10 episódios ruins e lá no finalzinho mostra o episódiozinho mais ou menos. Aí fica difícil.
Certo. E vamos seguir agora, Cyborg Heroes, velho.
Ah,
que aconteceu em Heroes?
Você acredita que eu já tava esquecendo de Heroes, mano? Tô começando a deletar isso na minha mente, que maravilha.
Certo você, né?
Caraca, quem diria?
Cara, eu juro que até a terceira temporada, todo mundo falando mal, eu ainda defendi.
Fanboys. Até a terceira temporada era dois fanboys que defendia de qualquer maneira Heroes com a esperança fora do normal.
É, mas agora, pô, não dá mais. Heroes tá naquela série, cancela, pelo amor
cancela,
de Deus.
Cancela, cancela. Então, a gente tem esse problema, pecado. A gente não para de assistir.
A gente não para de assistir, né? Porque a gente tem esperança
então,
de
então, eu conheço muita gente que assiste e no meio do caminho já, pão, desiste. Eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. Por isso que eu tô torcendo que cancelem Heroes, pelo favor.
Pelo amor de Deus, façam esse favor.
Ninguém aguenta mais, velho. Um episódio pra que outro. Onde já se viu ser que Sylon é o melhor vilão de todos os tempos?
Não, onde? Cara, o Sylon é um grande vilão,
sim. Ah, mas não, porra, não dá. O Sylon
é que babaca, é que a série, velho, não ajuda. É. A série desandou-se, velho. Não dá mais.
É, cancelem, cancelem.
Cancelem, por favor, Heroes.
Acabou de falar de Heroes, cancela o podcast também, pelo amor de
Deus. Nem T-Bag entrando na série.
Não ajudou
não, sabe? Como. Não dá. Tem que cancelar mesmo.
Fraquinho, bem
mesmo. Mais alguma série ruim que você quer falar? Falar mal?
Mais uma série ruim? Não, cara, acho que eu tô satisfeito.
Mas com a série ruim, séries. A gente tá satisfeito, né?
Tô satisfeito.
Então, aqui. Não, a gente pode dizer uma série que a gente não acha ruim, mas que fala muito mal dela.
Qual?
The Mentalist.
Não, The Mentalist não é ruim, não.
Falam muito mal
de The Mentalist. Eu adoro The Mentalist,
No Twitter, em podcast. Eu acho que The Mentalist não é uma série ruim, tanto que dá. Se eu for ver a média de audiência dela, 15 milhões, ué, velho.
Pois é,
a
pra
audiência
caramba.
É pra caramba.
É que The Mentalist, assim, ele tem um foco principal no serial killer.
Exato. Cara, imagine.
E não corre em cima dela. Então acho que o pessoal desanima
como
aí.
Como você falou do serial killer? Imagine Dexter caçando o Red John.
Cara,
que
muito foda,
velho.
É possível se misturar aí,
cara. Ó, a gente pode falar, o Simon Baker, canastão demais na série. As caras
muito divertido.
Concordo. Não, é canastão, mas não, nem sempre do lado positivo. Mas, pô, você se diverte com a série. Temos lá a chefe do Simon Baker. Pô, eu acho ela maneira pra caramba.
Eu acho. Todos os personagens eu acho maneiro, então, cara.
Por isso que eu vou falar.
É muito divertido.
Então, o Higgsby, engraçadinho, apaixonadozinho pela menininha.
Essa maratona de séries que eu faço é a única série que eu assisto que eu relaxo.
Eu
sabe,
também,
eu gosto de assim, a mente não cansa, é. Dou risada, aquela risadinha bem
você
assim.
Você sabe lá que não é a série que vai te prender muito, mas você vai assistir, vai se divertir. Você não tá esperando lá
grande. E quando aparece,
aparece o Red John, aí, é um grande bônus.
Grande episódio, série. Grande episódio. Aí se torna algo fenomenal.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with little help from my friends.
Então, Cyborg, falamos aqui das séries atuais. Você tem alguma série assim que já acabou que você dedica para as pessoas assistirem?
Tem.
Fala, então.
É uma que recentemente desistimos de assistir pela qualidade, infelizmente. Anos Incríveis.
É.
Anos Incríveis, cara.
Pô, eu queria assistir, mas a gente conseguiu via Estados Unidos, mas a qualidade tá terrível, eu acabei desistindo.
Eu consegui assistir Anos Incríveis, tudo que passava na cultura nossa
época. Então, eu devo ter assistido algumas coisas.
Porém, cara, é uma série tão gostosa, velho. É uma das séries mais divertidas que eu assisto, que não tem idade pra assistir, porque é um adulto contando a sua infância. Então,
Kevin Arnold,
né? Pô, é muito divertido, personagem bem construído, menininha bem construída,
né?
Se é que me entende.
Vimos a participação dela em The Big Bang.
É uma série, isso, né? Que não gostei muito, né? Eu fui perceber que era ela no final.
Só porque o Raj pegou ela?
Pode ser. É uma série que eu recomendo bastante e que eu tenho como prioridade assistir ainda esse ano.
Eu, de série, que assim, que eu indico para as pessoas assistirem, Verônica Miles, que eu fiz uma maratona recentemente, não tinha.
Não, eu não recomendo, não. Não tem final.
Ah, para de mimimi.
Não tem final, eu vou assistir porque eu tenho que assistir.
Cara, com Kristen Bell.
É, você entendeu que eu tenho que assistir.
Cara, Verônica Miles, pô, é uma, acho que uma das boas coisas que a CW fez.
Ou a melhor.
Eu fiz maratona em dezembro agora e valeu muito a pena. E eu tenho em vista a fazer maratona agora, quando chegar no Mid-Season, com grande dica do meu amigo Zuil, de Sopranos.
Eu
espero que seja tudo que o Zuil me diz que é uma das melhores.
Já vou deixar bem claro aqui, se a série for uma merda, eu arrebento esse Zuil. Cara, são
a gente
seis...
vai pegar os Wills da Campus Party.
Olha, são seis temporadas, cara. Porque quando eu começo a assistir, eu não paro.
Eu também
então
não.
Então escute isso. Se for uma merda, você tá ferrado, cara. Tá ferrado.
E antes de finalizar aqui, eu tenho que dar a dica pra todo mundo. Se você curte reality show, eu acho que você tem que assistir Survival, a nova temporada que vai estrear, Heroes vs Villains.
Não precisa mim... assistir tudo, né? Só se é atual.
Só atual. Cada temporada é um arco fechado. Tem a comunidade no Orkut que eu participo. Lá eles disponibilizam as comunidades antigas. Eu assisto as temporadas antigas porque eu realmente sou fã do reality show. Mas eu acho que a temporada passada, Survival Samoa declarou, acho que o melhor vilão de temporadas de Survival que eu já assisti. Manipulador, inteligente, estratégico. Então,
aí que tá. Aí tá a grande diferença entre aquela coisinha que passou na Globo,
cara,
entre Survival.
No Limite, acabou.
No Limite é muito... Foi legal.
Foi legal.
A seleção brasileira aqui foi legal. Mas Survival é bom a maneira que eles conduzem o reality show.
Exatamente.
Tem liberdade para as pessoas manipular umas às outras lá dentro. Isso eu acho muito legal.
E essa temporada vai estrear com tudo. É praticamente uma sessão All-Star com grandes personagens de outras temporadas retornando, com quatro vencedores incluídos do próprio reality show.
Então essa parte é muito legal.
Buscando pela vitória novamente. Temos o vilão da temporada passada de volta, tentando ganhar essa ascensão, que ele acabou perdendo na temporada passada.
Agora que você falou isso, cara, porra, Big Brother tentou fazer a mesma coisa, velho.
É, temos o Marcelo Dourado, isso, né? E tipo, o Russell, eu estou torcendo pra ele que ele vença essa temporada, manipule demais. Pô, é que é um reality show que eu sou realmente muito fã e eu indico pra todo mundo.
É fã mesmo, assisti 13 temporadas.
Que vale muito a pena conferir.
Tá de parabéns, mano.
Mas...
Eu não assisti quase nada, assisti um episódio.
Mas se você sempre vê o Atrás da Legenda, do episódio, comentando com os amigos pra assistir. E é isso, confiram Survival, que vale muito a pena. Confiram as séries que a gente comentou e você não assiste.
Vamos fazer uma retrospectiva aí, legal? E recomendando a ordem, nosso gosto.
Lost. 24 horas. Dexter. House. Friday Night Lights.
Entourage.
Sons of Anarchy.
Modern Family.
The Big Bang Theory.
Two and a Half Men.
The Office.
Community.
Chuck.
Flash. Aí sim, Flash.
Ford. Fringe. Eu vivi.
E aí, Flash Forward. Aí fica legal.
Assistam o que vocês não acompanham. Viagem para os Estados Unidos.
Agora, se você quer se xingar muito, tem a ordem certa também. Smallville.
Não, se você quer torturar, vocês mesmo assistam a Smallville, Gossip Girl, 92.
Eu não sei se você sobrevive a Smallville, porque são 9 temporadas.
É, caraca, é uma tortura, hein, velho? E Heroes.
Ah, mas é assim, alguns episódios divertiram, tem que negar.
Alguns ficou realmente divertido. Então, Cyborg, mais alguma consideração final?
Cara, nenhuma. Só agradecer, né?
Então, comentem, assistam o que vocês não assistiu, digam o que achou do episódio. A gente não tentou ser muito específico em nenhuma série. Foi simples...
Não, só conversar. Só, foi na verdade, simples... um retrospectivo daquilo que a gente assiste.
É, simplesmente um bate-papo, que é o que a gente acaba fazendo em off. E acabamos gravando aqui, porque as pessoas estão com saudade dessa biba cibernética no podcast.
É, então, muito obrigado aí.
É. O Zuil mandou um beijo.
Ô, Zuil, você mandou um beijo aqui, Zuil? Aqui que você mandou um beijo?
Ô, louco. Então, um abraço pra todo mundo.
Ó, pro Zuil eu quero um bem grande.
Você quer um bem grande, Zuil?
Não, mandou. Eu quero pra ele um bem grande.
Que declaração é essa? O Gus vai te sacanear, né? Você sabe disso.
Não, ele não vai sacanear porque ele tem que honrar os editores.
Então, um abraço pra todo mundo aí. Um e até a próxima edição do ComboCast. Valeu. Comentem aí, corra atrás do que vocês não assistem. E até a próxima.
Yeah.
Eu esqueci de fazer no podcast, mas uma piadinha, um trocadilho infame. Se eu matar um robô gigante, eu estaria fazendo 1000 combos? Não vai vir um grilo, não?
Ah, então, na edição vai vir um grilo aí.
Então, se não teve graça, pode cortar, filha da mãe. Se eu usar isso contra mim, você vai ver. Tudo um paco.